Né? E, portanto, por isso ele foi comemorado agora, foram os 40 anos do PNUMA em Nairobi. É, então, o que se está discutindo, está no contexto da discussão proposto por alguns países, é um fortalecimento, um processo de fortalecimento do IBAMA, da UNEP, e com uma leitura de que pode ser desde o fortalecimento que a gente fala passo a passo, tendo uma revisão de gestão, com contribuições compulsórias, a universalização do PNUMA, até uma discussão se ele ganharia contornos de uma agência internacional, uma instituição internacional. Não há consenso ainda sobre nenhuma dessas propostas. Por isso, o processo de negociação no âmbito das Nações Unidas. Tá? Mesmo do ponto de vista do desenvolvimento sustentável, a proposta que está na mesa, que ganha robustez, é a criação de um Conselho de Desenvolvimento Sustentável, no mesmo status, alguns sugerem, do Conselho de Segurança da ONU, tá? Uma vez que há uma reflexão estratégica por quase pela maioria dos países, que a Comissão de Desenvolvimento Sustentável, a famosa CSD, criada em 92, que é um resultado concreto de 92, se mostrou insuficiente para lidar com o desafio de implementar ou de fazer a implementação do paradigma do desenvolvimento sustentável. Então, essas são discussões internacionais que estão modelando aquilo que é o chapéu da conferência, além de uma formulação importante, que é um debate sobre economia verde. Um debate de uma economia verde que transita ainda com inquietações formuladas por muitos países que temem que o conceito não tem toda a envergadura conceitual necessária, ou outros argumentam que não tem a envergadura jurídica necessária para ser adotado formalmente. E, portanto, suscita, às vezes, esse conceito, um conjunto de debates em torno, por exemplo, se isso não levaria, ou poderia levar no futuro a barreiras ao desenvolvimento de países em desenvolvimento, ou a limitações, por exemplo, nas relações comerciais entre os países. Isso são fatos concretos que estão sobre a mesa, são fatos concretos, absolutamente pertinentes e absolutamente do processo de Nações Unidas. Quem conhece um pouco do processo multilateral sabe muito bem que isso é do jogo de você combinar e fazer conciliar, e que eu acho que é o grande espírito do multilateralismo, que é uma coisa que nós, como país democrático, fazemos questão de reforçar, que é a decisão por consenso. É a decisão em que todos são convencidos a trilharem juntos o mesmo caminho. Essa é a beleza das Nações Unidas, e não aquilo que é somente uma relação bilateral em que a gente resolve entre dois países formalmente. Então, esse é o chamado contexto internacional. Existe um terceiro tema que está permeando, e esse junta todos, que é a erradicação da pobreza. Tá? Esse tema mobiliza todos os países, tá? E dá uma robustez importante à questão social no debate internacional. O Brasil, nesse caso, também é visto como um país estratégico para a construção de soluções robustas e de resultados robustos para a conferência. Não só pelos resultados expressivos que nós temos nos últimos anos de lidar com a pobreza, de erradicar a pobreza, mas também pelo seu firme compromisso político de erradicação da pobreza nos próximos anos. Então, a leitura do Brasil internacional hoje é uma leitura de um país que, nos últimos 20 anos, evoluiu muito do que era 92. Se nós fizermos uma comparação, fizermos uma volta no tempo, nós vamos ver que o Brasil oferece resultados expressivos em todas as agendas, principalmente, diria eu, na agenda da democracia e da paz, né? Mas que o país também tem seus problemas e o país tem desafios imensos ainda pela frente naquilo que é o guarda-chuva do desenvolvimento sustentável. Eu vejo, talvez, que o senador Cristóvão, vejo a educação passando em letras garrafais como um grande desafio. Eu sei que o ministro Mercadante está agora aqui falando sobre isso, sobre os desafios do Brasil em relação à educação, e sobre inovação tecnológica, sobre a questão de proteção ambiental, sobre a incorporação dos ativos ambientais numa economia mais sustentável. Quer dizer, há desafios monumentais, mas nós não somos o país de 20 anos atrás. Tá? E este reconhecimento dá ao Brasil as condições de ser o país anfitrião da conferência e, mais do que isso, é um país facilitador e negociador de aproximação dos vários povos do planeta. É isso que se espera do Brasil e é isso que o Brasil está fazendo. Portanto, não é uma agenda só ambiental. A área ambiental tem todo um destaque nesse processo, mas é uma agenda de sustentabilidade do desenvolvimento. É óbvio que nós não podemos falar de sustentabilidade do desenvolvimento sem entendermos que as três dimensões do desenvolvimento sustentável devem ter a mesma robustez, a mesma expressão e o mesmo tamanho. Eu ouvi no exterior uma imagem que eu compartilho com os senhores, é como se nós tivéssemos não os pilares, como o próprio GSP abandonou, mas três hélices. O desenvolvimento sustentável tem uma dinâmica, você tem que ter movimento. Mas que uma hélice, que é da ambiental, as hélices devem ter o mesmo tamanho, porque senão não decola. Porque não tem como, dentro do processo, você fazer decolar com tamanhos distintos. E, portanto, a ambição, e que eu defendo como diria, com muito vigor, a ambição de fortalecermos a sustentabilidade ambiental sob o guarda-chuva do desenvolvimento sustentável. Então, no processo internacional, nós teremos esse caminho de negociação que os sinais são muito promissores enquanto a resultados. Eu posso compartilhar aqui com vocês caminhos sólidos em relação ao debate sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável. Quer dizer, isso é uma proposta que nasce do governo colombiano, que está na mesa de negociação. Por quê? Porque os objetivos do desenvolvimento do milênio são objetivos que foram instituídos pela ONU para os países em desenvolvimento e cujo prazo final é 2015. A proposta é que você tenha uma complementariedade com objetivos do desenvolvimento sustentável e que seja obrigatória para países desenvolvidos, além de países em desenvolvimento. Está se procurando, está se buscando concretamente, sob o guarda-chuva da conferência, obrigações para todos. Okay? E isso tem a ver, todos nós sabemos, um tema que é muito sensível, com padrões de produção e consumo sustentáveis. É insustentável achar que o planeta vai se desenvolver, que a gente vai resolver problemas de equidade, problemas de pobreza, problemas, basta viajar e verificar no nosso país e fora do nosso país, que a gente vai resolver isso repetindo padrões de consumo e de produção que são absolutamente insustentáveis. Portanto, é necessário ter uma postura também construtiva de obrigações por parte dos países desenvolvidos, de mudança do seu comportamento em termos de consumo e de mudança daquilo que são as bases produtivas. E aí, outro aspecto importante vem para a mesa, nesta conferência que é distinto de 92, o papel do setor privado. Okay? Isso é um outro aspecto importante, não só a sociedade vai estar mobilizada, eu vou falar em seguida da sociedade, mas do setor privado. Em 92, essa participação foi tímida, era uma coisa muito mais centrada nos países e, na realidade, 92 tem um dos grandes ganhos, que é você trazer os chamados major groups das Nações Unidas para a mesa. Tá? Isto, para o Brasil, ainda se dá de maneira insuficiente. No nosso documento, na nossa submissão nacional, nós discutimos que a participação da sociedade civil no processo de tomar a decisão ainda é aquém daquilo que foi formulado em 92 e que nós entendemos que nós devemos ser mais ambiciosos em relação a isso. E o setor privado, dando um foco específico, em 92 ele teve uma participação tímida, mas se desdobra a partir de 92 com a criação de várias instituições em torno dos empresários. E há uma ambição, sim, de uma plataforma empresarial sobre sustentabilidade, uma nova plataforma empresarial. Se nós observarmos o que está acontecendo em iniciativas como Global Compact, que são iniciativas da própria Nações Unidas, iniciativas de Davos e outros, o próprio G20 estava discutindo a questão da economia verde, do crescimento verde, da plataforma empresarial, nós percebemos, sim, que nós teríamos uma participação expressiva e de mobilização de chefes de Estado, importantes CEOs internacionais que estarão no Brasil para debater a questão da Rio + 20, a questão da sustentabilidade e o espaço do setor privado nessa agenda, nessa visão que os senadores nos provocam em relação ao futuro do desenvolvimento, né? E uma visão crítica sobre quais são, como o senador Cristóvão fala, as 60 perguntas que inquietam o futuro da humanidade. Sem que o capital privado esteja participando desse processo, nós não teremos condições de construir, porque, afinal de contas, eles movimentam os grandes fluxos financeiros do planeta. Então, esse destaco, porque existe uma grande mobilização, e no Brasil também. chama atenção o que está acontecendo de debates, de engajamento, não só pela CNI, mas por fóruns específicos empresariais, o CEBEDES, o Instituto, o próprio Conselhão, nosso Conselho Nacional do Movimento Econômico e Social, tem uma larga participação do setor privado e eles estão engajados no processo da conferência. Seria até interessante que vocês pudessem chamar algumas lideranças empresariais brasileiras e fizessem um debate sobre sustentabilidade e como é que eles, na realidade, veem esse engajamento como um compromisso. Nós sabemos que muitas empresas nacionais e muitas empresas multinacionais têm robustas pautas de, por exemplo, inclusão da mulher, de trabalho, de sustentabilidade, desenvolvimento de tecnologias, com uma visão do negócio. Tá? Então, é interessante porque há 20 anos atrás não era assim. Há 20 anos atrás você tem uma nova formulação e isso está presente no contexto internacional. Do lado social, vamos chamar mais amplo esse guarda-chuva, mas envolvendo todos os grupos da sociedade, nós temos uma forte mobilização dos jovens ao pessoal da área ambiental, mas ao pessoal da área social. Há um grande debate sobre a questão socioambiental e sobre a inclusão socioambiental. O termo que talvez seja mais usado, que eu mais ouço, é a questão da inclusão e de um desenvolvimento que seja solidário, um desenvolvimento que não leve a mais exclusões em relação àquilo que é uma palavra mágica e muito difícil nos debates internacionais, que chama-se equidade. Então, essa será uma agenda que virá, eu entendo, pelos movimentos sociais, e o governo brasileiro tem estimulado fortemente que haja o debate sobre isso. E por que eu digo fortemente? Porque agora eu vou falar um pouco mais sobre como é que a coisa está acontecendo no Brasil e quais são os espaços que estão pensados em relação à conferência, além do espaço, obviamente, oficial, que é o espaço ONU, que é no Rio Centro. O governo brasileiro se organizou para essa conferência em várias frentes, mas talvez o que seja central e estruturante seja a Comissão Nacional da Rio+20, comissão essa que foi instituída ano passado pela presidenta Dilma Rousseff, e uma comissão que traz todos os segmentos, não só o governo, para, na realidade, chancelar ou debater aquilo que é a posição do governo brasileiro, a ser apresentado, meu caro senador Luiz Henrique, prazer revê-lo, de rever a posição, de avaliar a posição brasileira, aquilo que será objeto de negociação formal no âmbito das Nações Unidas, mas de mobilização e de construção de agendas específicas daquilo que cada grupo eventualmente vai querer implementar enquanto debate durante a conferência. A conferência tem dois grandes trilhos. O primeiro é o trilho formal das Nações Unidas, vai ser no Rio Centro, como os senhores sabem, este processo é comandado pela ONU, quer dizer, é um espaço ONU, é um espaço que eles comandam, todo quem entra, quem não sai, quem entra, quem permanece, etc., tem credenciamentos, tem toda uma rotina de conferência de ONU. Existe um espaço, não ONU, mas um espaço dentro da sociedade, dentro da cidade do Rio de Janeiro, dedicado aos vários grupos. O governo brasileiro teve o cuidado de propor que as áreas que seriam destinadas à sociedade civil, nas suas várias expressões, fossem áreas próximas ao Rio Centro. Ok? Então, naquilo que a gente chama, quem conhece o Rio de Janeiro, o Parque dos Atletas, onde foi o Rock in Rio, o próprio autódromo, a maior distância era de 1,5 km para o Rio Centro, exatamente para que tivesse a visibilidade e nós pudéssemos interagir, etc., além daquilo que é a reunião formal da ONU. Durante o Fórum Social Mundial, eu atendi várias lideranças que pediram, estão instituindo a Cúpula dos Povos, e pediram que a conferência, que a Cúpula dos Povos fosse realizada no Aterro do Flamengo. Então, aqui, eu quero registrar que eu li no jornal comentários de alguns brasileiros dizendo que o governo brasileiro tinha procurado excluir ou deixar distante a sociedade civil do Rio Centro. Isso é uma inverdade. Porque nós teremos, nos espaços próximos ao Rio+20, ao Rio Centro, nós teremos outras expressões da sociedade civil, e o Aterro foi uma escolha de um grupo que é a Cúpula dos Povos e pediu que fosse lá, repetindo o que foi em 92. Então, temos uma tratativa hoje com a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, com o Infam, que é uma área tombada, e o governo está assegurando todas as condições de participação das várias expressões da sociedade civil. Nós teremos, por exemplo, a instalação da Carioca, que é a aldeia indígena, que teve em 92, nós estamos assegurando a instalação para ter todos os ritos dos índios, e tem populações indígenas que não estão nesse processo, vão estar no aterro. Então, há várias manifestações da sociedade civil e os espaços estão sendo assegurados, tanto próximo ao Rio Centro, quanto no aterro do Flamengo, ou no caso, por exemplo, do Porto do Rio de Janeiro, que nós teremos espaços dedicados a exposições, etc., para a ciência, tecnologia, inovação. Há grupos da sociedade que estão pedindo espaços para fazerem as suas exposições, suas manifestações e seu debate. Então, não há nenhuma dificuldade, nenhuma restrição, ao contrário. Nós estimulamos a mobilização, o engajamento, o debate de todos aqueles que estão envolvidos no desenvolvimento sustentável, e o que nós estamos procurando, enquanto governo federal, junto com o governo estadual e o governo municipal, é assegurar as condições para que as pessoas possam estar no Rio de Janeiro e possam fazer as suas manifestações e seu engajamento. Não há nenhum debate diferente disso ou distinto disso, com áreas próximas ou áreas no aterro por opção da própria sociedade civil, não só brasileira. O fórum reuniu segmentos de vários países. Finalmente, eu quero ressaltar que, além do processo em si, sobre a questão da organização, quer dizer, dos espaços, nós estamos procurando, alocando os recursos, contamos com parcerias do setor privado, a indústria vem maciçamente. Eu fui informada que a Fiesp e a Firjan vão assumir um espaço ali no Forte Copacabana, com grande área de debates. A CNI ocupa um hotel em Copacabana para se dedicar aos debates da conferência, reunindo várias pessoas do exterior. A sociedade civil, nas suas várias expressões, estará espalhada, vamos chamar assim, tanto do aterro ao Rio Centro, e o governo estará, obviamente, centralizado naquele espaço, que é o espaço do Rio Centro, em torno do processo da conferência. A conferência se organiza, o processo ONU se organiza basicamente em 4 etapas. Eu vou falar 4 etapas porque tem uma semana antes, que é a Semana de Meio Ambiente, e, como os senhores devem saber, as Nações Unidas decidiram fazer o Dia Mundial do Meio Ambiente no Brasil. Tá? Então, portanto, nós estaremos, senador Luiz Henrique, numa contagem regressiva a partir do dia 1º de junho. Tá? 1º de junho até o dia 13, vamos chamar, até o dia 12, na realidade, vai ser porque nós temos no meio um feriado de Corpus Christi, vai ser um tempo definido para discutir as questões ambientais. Celebrar a Semana Mundial de Meio Ambiente, o Dia Mundial de Meio Ambiente, mas nós teremos vários eventos conjuntos com as Nações Unidas, e isso brevemente estará disponível, inclusive os arranjos, quem participa, etc. Depois, no dia 13 a 15, é o segundo momento da conferência, aí sim, todos os negociadores da declaração formal estarão no Brasil. Ou seja, os países que estão negociando, nós chamamos isso no jargão a última PrepCon, a última conferência preparatória à conferência. É como se fecha o acordo do texto, tá? E, na realidade, se faz aquilo que são questões que eventualmente tenham em passo, um sumário para discussão com chefes de Estado. Depois, então, de 13 a 15, nós temos um evento ONU. O segmento de alto nível é de 20 a 22 de junho, tá? Quando os chefes de Estado estarão no Brasil. Okay? E de 14 a 19, o governo brasileiro propôs, e o secretário-geral das Nações Unidas aceitou, que nós tivéssemos diálogos sobre desenvolvimento sustentável. São 9 mesas de temáticas, debatendo com líderes da sociedade civil, empresários, prêmio Nobel, cientistas, formuladores de uma visão do futuro, senador Cristóvão Buarque. Quais são os desafios do futuro da humanidade, quais são os grandes temas, quais são as grandes questões que devem ser formuladas e colocadas para o diálogo com o chefe de Estado. Isso é inovador, é a primeira vez que nós vamos ter, numa conferência das Nações Unidas, representantes da sociedade civil, líderes mundiais da sociedade civil, depois dos debates, saindo para conversar, serão escolhidos alguns para dialogarem diretamente com chefes de Estado no Rio Centro. Tá? E, a partir dali, esse conjunto de recomendações, a nossa expectativa é que esse conjunto seja acolhido pelo secretário das Nações Unidas, o secretário Ban Ki-moon, para o novo patamar, a nova pauta em relação ao desenvolvimento sustentável, além das declarações, da declaração política que vem da conferência. Essas mesas incluem temas desde a crise econômica e financeira até a questão da erradicação da pobreza. Inovação tecnológica, energia, oceanos, segurança hídrica, produção segura de alimentos e nutricional, migrações, geração de empregos, ou seja, os temas que estão sendo colocados pelas Nações Unidas, temas que adensam uma forma de cidades sustentáveis, o problema das cidades, a visão do futuro sobre cidades, trazendo aqueles que são grandes formuladores do mundo, grandes pensadores sobre a questão do desenvolvimento e o desafio que se impõe para os chefes de Estado. Então, pela primeira vez, nós vamos ter um desenho dentro de Conferência das Nações Unidas em que, de fato, você vai construir uma ponte, você vai traçar um primeiro caminho daquilo que é a posição do governo brasileiro, que nós entendemos que temos que ter maiores espaços para o engajamento da sociedade civil no processo de formulação e de tomar a decisão sobre diretrizes, sobre rumos do planeta.